Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, você sabe quem são? Tiago e João, amém. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Diga comigo, entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Amém? Até aqui por enquanto. Senhor, entregamos nesse momento a tua palavra em tuas mãos. Deus, tu és o conhecedor dos nossos corações. Espírito Santo, tu és aquele que nos sonda e sabe o que nós precisamos ouvir nesta noite. Eu quero entregar cada um que está neste lugar nas tuas mãos. Eu quero entregar cada um que está assistindo esse culto pela live nas tuas mãos. Eu quero entregar aqueles que por doença não podem estar aqui nas tuas mãos. E que a tua palavra, Senhor, venha, ó Deus, falar conosco. Eu não entendi muito o mistério dessa palavra, mas eu sei, Deus, que sempre há algo que o Senhor quer realizar. E através desta palavra, Senhor, eu sei que o Senhor vai realizar em mim, porque eu ouvi essa ministração e senti o desejo no meu coração de trazê-la para esta igreja. E eu tenho certeza que assim como o Senhor falou com o povo lá da Angola, o Senhor vai falar aqui conosco, brasileiros, cariocas, que vamos ouvir a tua palavra nessa noite. Em o nome de Jesus eu clamo pela presença e pela ministração sobre mim do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus, que toda a igreja diga amém, assente-se aplaudindo o nome do nosso Deus. Irmãos, eu vim aqui dizer algo para você nesta noite que talvez você fique chocado. E talvez você saia da igreja sem entender a pregação. Mas talvez eu esteja enganada, eu esteja equivocada e essa pregação tenha tudo a ver com você. Eu quero dizer nesta noite que é normal, faz parte da vida do ser humano, ter um dia que você não está bem. Tem dia que nós não estamos bem. Tem dia que quem está do seu lado não está bem. Tem dia que o seu marido não está bem. Tem dia que o seu filho não está bem. Tem dia que você não está bem. Tem dia que a pastora não está bem. Tem dia que o líder não está bem. Todos temos um dia de não estar bem. A gente viveu uma geração dizendo que nós tínhamos que ser forte o tempo todo. E que mesmo quando a gente está amargurado, a gente tem que sorrir e dizer, está tudo bem. E eu quero dizer para você que é um direito seu se entristecer. E achar, e confessar, e dizer, hoje eu não estou bem. E eu pedi orientação a Deus para mim na palavra. E o Senhor me trouxe para um momento em que Jesus Cristo não estava bem. Eu costumo falar que tudo que Jesus fez, tudo que ele passou como ser humano. Ele tinha Deus, ele dizia o Pai estava nele, mas ali estava Jesus homem. E teve um dia, não foi no momento da crucificação, diga comigo, foi antes. Foi antes. Ele já estava sentindo. E sabe, aqui tem algumas mulheres, algumas mães, a gente sente quando alguma coisa não vai bem. Sim ou não? O mundo chama de sexto sentido, alguns chamam de intuição feminina, alguns homens podem estar aqui nesta noite falando que pregação é essa da pastora Silvana, mas as mulheres sabem muito bem o que eu vou dizer. Tem hora que você fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Quem já teve essa sensação, diga comigo, eu. Então essa palavra é para cada um de nós nesta noite. E talvez o homem não tenha o chamado aí, o sexto sentido. É porque as mulheres, elas são mais sensíveis Até na hora de dar vazão ao Espírito Santo, a gente vê que as mulheres são mais sensíveis. Até pelos templos cheios de mulheres, a gente vê que as mulheres são mais sensíveis. Até no momento da crucificação, onde todos foram embora e as mulheres permaneceram, a gente pode dizer que as mulheres são mais sensíveis. Mas vocês, homens, assim como Jesus, também tem horas na sua vida que você não está bem. E eu quero dizer que faz parte da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus ter um dia que não está bem. E não é vergonha para as pessoas, não é vergonha para você dizer: hoje eu não estou bem. Sabe por quê? Porque Jesus não estava bem. Essa palavra me mostra que muitas vezes a gente se decepciona com o evangelho porque a gente vive coisas que os homens colocam como regra, que não existe na palavra de Deus. Às vezes a gente pensa, foi só no momento da crucificação. Mas eu quero dizer para você que Jesus se entristeceu não somente no dia da morte de Lázaro, mas antes dele passar pela grande adversidade da crucificação, ele não estava bem. Diga comigo, Jesus não estava bem. Ele diz aqui: assentai-vos aqui que eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João. Porque quando a gente não está bem, a gente não leva todo mundo. Diga comigo, não é com todo mundo. A gente tem que ser seletivo nos momentos em que a gente não está bem. E eu não estou falando para você sair hoje da igreja e botar lá no seu Facebook, na foto de capa escrito: eu não estou bem. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou fazendo uma apologia à depressão, nem à tristeza. Eu só estou falando para você que o Espírito Santo de Deus manda nos dizer que a gente está vivendo um momento difícil, sim. Tem uma pandemia, sim. A gente olha o noticiário e a gente se entristece, sim. Como Jesus se entristeceu porque ele estava vendo o momento de morte se aproximar. Ele estava sentindo que algo ia acontecer. Não se culpe se você entrou aqui nesta noite sem estar bem. Mas eu quero dizer para você que quando nós não estamos bem, a gente tem que ser seletivo. E a Bíblia diz que tem 12 discípulos. 12, diga comigo, 12. Mas se você chegar para qualquer pessoa lá na rua, não precisa ser crente, e falar assim: fala o nome de 3 discípulos de Jesus, eles vão falar: Pedro, Tiago e João. Diga comigo, Pedro, Tiago. Você vê que para as crianças, né, tia Sabrina, só tem Pedro, Tiago, João num barquinho. Ninguém lembra de Bartolomeu. Ninguém lembra de Tadeu. Eu quero dizer para você que muitas pessoas estão junto com você, mas no momento da prova você vai escolher alguns. E Jesus falou para eles. Então lhes disse: a minha alma está cheia de. Se você está triste nesta noite, confesse. Confesse para pessoas que são da sua confiança. Não confesse para os outros 9. Porque no meio dos 12 havia um que já tinha vendido Jesus. Diga: existem traidores. Existem aqueles que, desculpa o ditado, não fede nem cheira, diz o Mário Sérgio Cortella. E tem aqueles que você pode contar para ir contigo. E ali ele disse: eu vou orar porque eu estou triste. Algumas pessoas estão aqui, vieram à casa de Deus nesta noite orar porque estão tristes. E eu quero dizer que você pode ter Pedro, você pode ter Tiago, você pode ter João do seu lado. Mas quem vai te sustentar é um amigo especial. Quem vai te sustentar é aquele que não vai dormir. É aquele que não vai tosquenejar.
é aquele que não vai cochilar, é o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui para te ouvir. Às vezes, Deus me corrigiu, quando algumas pessoas chegam perto de nós, pastores, e falam assim: olha, hoje eu não estou bem, essa semana eu não estou bem. Eu não estou bem para dançar, eu não estou bem para cantar, eu não estou bem para tirar o meu serviço de diaconato, ou você que é membro, eu não estou bem na minha família. E nós erradamente falamos assim: olha, você tem que orar. É porque você não ora. Às vezes a gente fala assim: você não está bem, lê a Bíblia. É porque você não lê a Bíblia. Essas são as nossas respostas como pastores, sim ou não? Jesus orava, querido. Jesus orava. Jesus lia a Bíblia, lia. Ele foi no templo, ele leu o texto de Isaías. E mesmo assim, Jesus não estava. Ele não estava bem. Ele estava profundamente, ele não estava tristinho, não. A Bíblia diz que ele estava triste até a morte. E eu vou dizer para vocês, essa semana eu me senti triste até a morte. Porque quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, quando a gente pensa que a gente está começando, tudo volta. Mas o Senhor falou ao meu coração: você não está bem, mas assim como o Espírito Santo ajudou a Jesus Cristo vencer tudo o que ele tinha que passar, o Espírito Santo está na terra. Ele vai ajudar o seu pai, ele vai ajudar a sua mãe, ele vai ajudar a sua igreja, ele vai ajudar aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E se você, por algum motivo, nesta noite, seja financeiro, seja por conta da pandemia, seja por causa de um filho, seja por causa de um relacionamento, seja por causa da sua vida financeira, eu quero dizer que hoje você está no Getsêmani espiritual. O Getsêmani era um jardim que era localizado no pé do Monte das Oliveiras. E eu quero dizer para você que o ato de você dizer, o ato de você confessar: eu não estou bem, eu estou triste, não significa que você sairá perdedor. Porque o meu Jesus, que estava triste, e a Bíblia diz que ele foi orar, e quando ele orava, o seu suor descia como... era sangue, né, pastor? Não era como sangue, era em sangue de tanta dor que ele estava. Jesus não estava bem. E quando a gente não está bem, às vezes a gente fraqueja. E se você chegou aqui nesta noite e olha assim e diz: a pastora Silvana nunca fraquejaria, o pastor Silvio nunca fraquejaria, o diaconato nunca, o Anderson sempre está feliz, eu quero dizer para vocês que todos nós, todos, diga todos, seres humanos fraquejam. Todos os seres humanos têm dias que não estão bem. Diga comigo: até Jesus Cristo. E ele confessou: eu não estou bem, eu vou orar. E a Bíblia diz que ele confiou que aqueles amigos, enquanto ele estava lá chorando, enquanto ele estava pedindo a Deus força para vencer a adversidade, que ele volta, ele encontra lá Pedro, Tiago e João de joelho, orando com ele. Foi isso, irmão? Escola Bíblica Dominical. Diga comigo: misericórdia. Quem deu aleluia, fala misericórdia. Vem para a Escola Bíblica Dominical. Sabe como Jesus encontrou Pedro, Tiago e João? Dormindo. encontrou eles dormindo. E ele fala na palavra: eu fui ali e voltei, e vocês estão dormindo? Jesus volta para orar. E eles voltam: não, agora a gente vai orar. Sim? Não. Eles continuam dormindo. Quem já teve a sensação na madrugada de estar chorando e falar, olha assim para o lado, seu marido está dormindo, sua esposa está dormindo, os seus filhos estão dormindo, e você pensa assim, meu Deus, eu estou te clamando e está todo mundo dormindo, ninguém está vendo a minha dor. E o Senhor nessa palavra falou comigo que o Espírito Santo, ele vê os seus amigos, aqueles que você seleciona, eles são seres humanos. E eles podem falhar. Porque embora Jesus tivesse escolhido Pedro, Tiago e João, eles falharam com ele. Mas teve um que foi com ele junto até o último minuto. E eu quero dizer para você que não querer a aprovação, que se negar à adversidade, também faz parte do sentimento humano. E Jesus, naquele momento em que ele, diga comigo, não estava bem, ele pediu algo para Deus. O que, que ele pediu para Deus? Versículo 39. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus pediu a Deus. Ele sabia que era a missão. Ele sabia que tinha que passar. Mas como ele não estava bem, ele falou: Senhor, se for possível. Pai, se for possível. Deus, se for possível. Não permita. E quantas pessoas estão aqui nesta noite fazendo essa oração para Deus? Se for possível, Deus, não deixa acontecer, não. Olha aquele meu parente, olha meu filho, olha minha casa, olha minhas finanças, Senhor, se for possível. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que não estava bem, que o mesmo Jesus que estava entristecido, falou: contudo, seja feita a tua. Você pode não estar bem, querido. Você pode ter chegado aqui triste. Você pode ter chegado aqui para pedir a Deus para te poupar de algo. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que olhou ali para o seu filho, ele está olhando para cada um que está aqui nesta noite. E eu glorifico a Jesus Cristo, porque quando ele me olha, quando ele te olha, ele não vê você, Julinha. Ele não vê você, Alexia. Quando ele te olha, ele vê Jesus. Ele vê um pedido do filho. Porque nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. E nos tornamos filhos. A Bíblia diz que faz parte a adversidade. Ter vida em abundância não é não acontecer nada. Nós passamos momentos incríveis de dores. Essa semana, ontem, morreu o pastor Haroldo, depois morreu o pastor Heraldo, e ontem morreu o paizinho deles. Eu fico pensando na pastora Carla. Ela falou para mim esses dias: pastora Silvana, a única coisa que me move é cuidar do meu sogro. Eu ainda não tive coragem de mandar uma mensagem para ela. Mas eu quero dizer para vocês que pode ser a tribulação que nós passarmos, a dificuldade que nós passarmos, não pense que Deus esqueceu de você. Você pode não estar bem hoje, mas eu quero te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E eu quero dizer para você que Jesus estava mal, Jesus não estava bem. Jesus pediu ao Pai que, se fosse possível, poupasse. Mas ele foi fiel ao propósito até o fim. E eu quero dizer para você que, se você for fiel ao propósito até o fim, você vai ser mais do que vencedor. Porque a missão de Jesus era vencer a morte. Ele pediu a Deus: se for possível, que eu não vá. Mas ele foi obediente. E eu quero dizer para você que talvez você esteja aqui apenas por obediência. Talvez você tenha dançado hoje por obediência. Talvez você esteja de serviço hoje por obediência. Talvez você tenha louvado por obediência. Talvez esteja pregando aqui por obediência. Mas eu quero dizer para você que Jesus venceu a morte. E tem uma promessa para nós também: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem certeza dessa coroa, levanta sua mão para o alto. Aquele Jesus que não estava bem, que estava entristecido orando, foi o mesmo Jesus que transformou água em vinho. O mesmo Jesus que estava aqui entristecido orando, foi o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. O mesmo Jesus que estava aqui orando, porque sabia que o cálice estava chegando, ele ressuscitou a Lázaro e ele ressuscitou o filho daquela viúva. O mesmo Jesus que estava triste aqui nessa palavra, foi o que curou leprosos, foi o que curou a mulher do fluxo de sangue, foi o que deu vista aos cegos. Era o mesmo Jesus. E ele estava entristecido, agoniado pelo momento que ele ia passar. Mas depois da tristeza, depois do dia que ele não estava bem, veio o maior de todos os milagres. Veio o maior de todos os milagres. Veio a maior de todas as vitórias. Veio a vida. 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 Vida eterna. Arabaxere. Cantarabas. Arabas. Querido, você não tem noção. Você que entrou aqui, eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, mas eu quero te dizer que depois dos dias maus que você está passando, vai vir uma grande vitória. Seja fiel como Jesus. Seja verdadeiro como Jesus. Jesus não omitiu. Não omitiu que ele estava triste. Hipocrisia, gente que fala: tu não é crente? Tá assim por quê? Eu quero dizer, querido, que a partir de hoje, quando você me disser assim: pastora, ora por mim porque eu não estou bem, eu não vou mais mandar você ler a Bíblia, nem você orar mais. Porque Jesus fazia isso tudo e tinha um dia que ele... Por que que a gente não está bem? Porque não está. Porque não está. Porque é um direito do ser humano e Deus compreende isso, querido. Deus compreende. Tanto que ele compreendeu que Jesus não foi derrotado porque se entristeceu. E você também não será derrotado, porque hoje você está triste. Antes ele, quando ele foi para o pai, ele falou assim: eu estou indo. Nosso grande Jesus, o homem mais inteligente da história, o mestre dos mestres, e o ser humano perfeito, porque ele veio como homem. Quando ele foi para o céu, ele falou assim, ele não falou assim, ó, vou deixar Pedro, Tiago, João com vocês, não. Ele falou assim, eu vou, mas eu deixarei outro. Outro, que estará todos os dias com você, até a consumação dos séculos. Mas eu quero dizer para você que não despreze Pedro, Tiago e João, que ele está colocando ao seu lado. Por mais que ele durma, por mais que ele não consiga acompanhar você, depois que Jesus morreu, eles foram cheios do Espírito Santo. E eles foram grandes homens de Deus. Existem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que Deus colocou na terra para, no momento que você não estiver bem, você chamar eles para ir com você orar, para ir com você, para ver você se entristecer, mas ver também a sua vitória. E acreditar no Deus que te faz vencedor, fará eles também mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu não sei quantos estão entendendo a palavra nesta noite, mas essa palavra foi tremenda para o meu coração. Essa palavra, ela foi profetizada por Davi. E o pastor falou muito de Davi nas sete palavras da cruz. Olha que incrível. No Salmo 69, versículo 20. Afrontas me quebrantaram o coração. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Vocês estão entendendo? Estou fraquíssimo. A Bíblia diz que Jesus estava cheio de tristeza. Uma pessoa triste, ela está como? Fraca. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Naquele momento ali, Jesus procurou Pedro, Tiago, João, seus amigos, mas eles estavam dormindo. Diga comigo, dormindo. Não achei. Procurei por consoladores e não achei. Mas você que está aqui hoje, neste lugar, você pode procurar um consolador, que ele está aqui. Você pode procurar um consolador. Ele está aqui. O que fazer quando eu não estou bem? Pergunta para mim o quê? Primeiro, fale para você mesmo que você não está bem. Para de se enganar com um sorriso amarelo, se mostrando forte quando você está num momento que você precisa ser abraçado. Quem é onisciente, onipotente, onipresente para saber e conhecer seu coração é Deus. E às vezes a gente é injusto com os amigos, às vezes a gente é injusto com a liderança, às vezes a gente é injusto com pastores, porque a sua alma por dentro está gritando e você está sorrindo. Confesse para você mesmo: eu não estou bem. Jesus, ele admitiu que ele não estava bem. Ele falou: estou entristecido. Segundo, faça como Jesus: se derrame diante do Senhor. Mesmo que você tenha que suar gotas de sangue, se derrame diante de Deus. Aí eu não estou falando para você orar. Ué, pastora, você falou que não ia me mandar orar. Eu estou falando se derramar. Sabe o que é se derramar? É se prostrar e às vezes não falar uma palavra. É fazer como Ana fez lá no templo. Como Ana fez. Não saía palavras. Levi falava, tá bêbada, tá louca. Porque o pastor às vezes pensa que você tá maluco, irmão. O pastor às vezes está sem visão, não está entendendo o que tu está passando. Mas o Espírito Santo sabe o que você está passando. Ele sabe porque você movimenta os lábios e nada sai. Ele sabe porque você chora e porque você clama. E Ele está aqui neste lugar. Eu posso não enxergar o seu sofrimento, mas Ele está enxergando o seu sofrimento. Você pode nem orar. Quando eu falo orar, é aquela oração de protocolo. Amantíssimo Deus, excelso Senhor, inigualável, imutável. Aí vai ser até igual Pedro, Tiago e João. Até você falar o que quer, Deus dormiu. Mentira, a Bíblia diz que Ele não dorme. Mas é falar assim, Pai, Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Pai, eu estou triste. Pai, hoje eu não estou bem. Se derrame diante do Senhor com sinceridade, sem protocolar a oração. Se entregue de verdade ao Senhor, porque Jesus se derramou, Ana se derramou. E eu quero dizer para você que quando a gente se derrama, a gente move o coração de Deus. É normal a gente ter vontades que não vão nos agradar sempre. Nem tudo na nossa vida, mesmo você sendo um servo fiel, mesmo você sendo obediente, mesmo você cumprindo tudo, não vai acontecer tudo como a gente quer. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos e a gente tem que entender os propósitos de Deus. Tem coisa que é mistério de Deus, que só quando chegar lá na eternidade eu vou perguntar, por que que isso aconteceu? E Ele vai me responder. Diga comigo, mistério de Deus. Vai ter coisa que você não vai ter resposta, querido. Sabe por quê? Tem dia que eu quero sol e está chovendo. Tem dia que a gente quer chuva e está fazendo. A quem Deus atende? A você que está pedindo chuva ou ao outro que está pedindo sol? Tem coisas que a gente nunca vai entender porque são daquelas formas, porque acontecem daquela forma. Mas eu quero dizer para você que hoje, esse culto, Deus separou o primeiro domingo do mês de dezembro para você se derramar diante dele. Fique de pé nesta noite. Eu quero convidar você a chorar comigo. Eu quero convidar a você a dizer todas as suas causas. Eu quero convidar você a se derramar diante dele. Eu quero convidar você a confessar para ele o que entristece, porque assim como Jesus fez, você também pode fazer nesta noite. Você pode até procurar uma pessoa que está próxima a você. Eu sei que tem um distanciamento, mas talvez tenha uma pessoa aqui que você goste muito, que ela seja seu amigo, como Pedro, Tiago e João eram. Se você quiser chegar para essa pessoa e falar, fale. Se você quiser falar só para Deus, fale. Mas eu quero dizer para você que Deus está orgulhoso de você nesta noite. Mesmo você fraco, mesmo você entristecido, Deus está orgulhoso de cada um que está aqui nesta noite. Assim como Ele se orgulhou do Filho dEle, Jesus Cristo. Ele se orgulha por cada dia que você vem para a igreja sem saber como é que você vai pagar a conta na segunda-feira. Ele se orgulha quando você vem adorar, mesmo sem saber o que vai comer. Ele louva quando você vem adorar, mesmo sem saber se amanhã você vai estar sepultando um parente teu. Ele se orgulha de você, porque muitos nessa pandemia ficaram para trás. Muitos se decepcionaram com Deus e acharam, não vale a pena servir a um Deus que não guardou aquela pessoa que eu amo. Ele está orgulhoso de você, porque aqui tem pessoas que estão como Jesus. Estou enfraquecido, estou triste, estou mal, contudo seja feita. Fala comigo, contudo seja feito a tua vontade. Eu quero convidar você neste momento a fazer a oração de Abacuque comigo, porque, querido, hoje você pode não estar bem, mas profeticamente você vai cantar: todavia eu me alegrarei. Hoje eu não estou bem, mas o choro vai durar hoje. Amanhã eu vou sorrir. Ereba shure cantarabás. Ereba shure cantarabás. Porque essa tristeza não vai ser eterna. Esse dia mau vai ter um fim. E hoje o recado: diga, eu não estou bem, mas você vai se alegrar no Senhor. Você vai se alegrar no Senhor. Porque você tem um Deus que te ama. Eu tenho um Deus que me ama. Você tem um Deus que te ama. Chore, chore. Talvez você esteja triste porque você não conseguiu a sua casa, porque você não conseguiu emprego, você não conseguiu um carro. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou triste por causa disso. Não finja, não. Eu não arranjei um namorado esse ano. Eu estou triste, Senhor. Eu estou mal por causa disso. Fala a verdade para Deus. Mas eu quero dizer para você que ao mesmo tempo que você vai confessar a sua tristeza, a sua verdade do seu coração, diga para Ele: eu sei que Tu cuida de mim. Ah, e a vontade do Senhor é que você seja bem-aventurado. E sabe o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Diga comigo: feliz, 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 feliz. Hoje pode ser um dia mau, mas você se alegrará no Senhor. Você se alegrará no Senhor. Aplauda Ele, porque você se alegrará no Senhor. E eu creio que no dia que Ele chegar, Ele vai olhar para mim, noiva, vai olhar para você, noiva, e falar assim: naquele dia no jardim do Getsêmani, eu chorei. No jardim do Getsêmani, eu pedi para Deus me poupar, mas por sua causa eu fui até o fim. E você por minha causa. Você foi até o fim. Oh, Deus.